convidar você a abrir a palavra agora no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 24. Ezequiel 24 fala da visão de uma panela. E o profeta Ezequiel, como nós temos visto, né, ele é um profeta que é usado muito em símbolos, em representações teatrais, pantomimas. Ele vai representar a mensagem de Deus através de atos proféticos, com imagens daquilo que Deus está querendo falar ao povo. E aqui no capítulo 24, nós temos talvez a mensagem mais dura do profeta Ezequiel. E nessa primeira parte ele diz: no décimo dia do décimo mês, do nono ano, a palavra do Senhor veio a mim. Disse ele: filho do homem, registra esta data, a data de hoje, porque o rei da Babilônia sitiou Jerusalém exatamente neste dia. Conte a esta nação rebelde uma parábola e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Ponha a panela para esquentar, ponha-a para esquentar com água fervente ou com água. Ponha dentro dela pedaços de carne, os melhores pedaços da coxa e da espádua. Encha com o melhor desses ossos, apanhe o melhor do rebanho, empilhe lenha debaixo dela para cozinhar os ossos, faça ferver a água e cozinhe tudo o que está na panela. Porque assim diz o Senhor, o soberano: ai da cidade sanguinária, da panela que agora tem uma crosta, cujo resíduo não desaparecerá. Esvazia, tirando-a pedaço por pedaço, sem sorteá-los. Pois o sangue que ela derramou está no meio dela. Ela o derramou na rocha nua, não o derramou no chão onde o pó o cobriria. Para atiçar a minha ira e me vingar, pus o sangue dela sobre a rocha nua, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o soberano, o Senhor: ai da cidade sanguinária, eu também farei uma pilha de lenha, uma pilha bem alta. Por isso, amontoem a lenha e acenda o fogo, cozinhem bem, misturando os temperos, e reduzam os ossos a cinza. Ponha depois a panela vazia sobre as brasas, para que esquente até que o seu bronze fique ensandecente, as suas impurezas se derretam e o seu resíduo seja queimado e desapareça. Mas ela frustrou todos os esforços, nem o fogo pôde eliminar seu resíduo espesso. Amém? Até aqui. Gente, então são imagens, são símbolos, são, como diz o texto, parábolas. Ezequiel vai estar falando de representações, e essa da panela seja talvez uma das mais fortes, né? Porque você imagina uma panela suja, encrostada de sujeira, e Ezequiel é levado a trazer essa palavra como uma imagem da cidade de Jerusalém, e a carne que seria colocada dentro da panela iria representar as pessoas, o povo, e essa panela deveria estar, como diz o texto, ensandecente, até que o bronze fique ensandecente, para poder tirar a impureza da nação. Nem assim a nação quis dar ouvidos. A verdade é que muitas pessoas elas entram em crise diante dessas palavras. E sabe, eu vou confessar algo para você. Eu tenho visto uma queda na live diante da passagem pelos profetas, por causa da dureza da mensagem. Se eu estivesse aqui profetizando só bênção, se eu trouxesse aqui uma caixinha de promessas, só com coisas positivas, com certeza nós estaríamos continuando numa crescente. Mas, irmãos, Nós precisamos ser fiéis à palavra.
Amém.
Nós não podemos ser seletivos em relação à palavra do Senhor. Custe o que custar. E sabe como esses profetas, Isaías, Jeremias, agora Ezequiel, têm falado fundo ao meu coração? Porque se a gente se distancia de determinadas porções da palavra, nós corremos o risco de sermos parciais. E o pecado, irmãos, a sedução do pecado, do mundo, a carne, são letárgicos. A gente vai perdendo a sensibilidade sem se dar conta. É por isso que uma parte, eu não sou fatalista de achar que está tudo ruim, está tudo horrível, mas é por isso que uma parte da igreja tem sido essa macaquice, essa meninice, essa palhaçada que muitas vezes nós vemos, pessoas só atrás de bênção, bênção, bênção e dinheiro e prosperidade, e quando na verdade existe um todo na palavra de Deus. E o profeta Ezequiel é levado a mensagens duríssimas, e as pessoas ficam se perguntando: ah, esse Deus, será que Deus é assim? Será que Deus é capaz de chegar nesse ponto? Né? Parece que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo, e as pessoas chegam a dizer: não, esse Deus eu não quero. Mas, irmãos, Deus, a essência de Deus é amor. Essa nação só chegou a esse estado de coisas porque eles expulsaram Deus da sua vida, expulsaram Deus do seu coração. Deus fez de Israel a glória da terra, a glória para todas as nações. E depois de Deus ter estabelecido a nação com tanta fama e sabedoria e riqueza, o que a nação fez? Se prostituiu. Foi atrás de outros deuses, os deuses da Babilônia, os deuses do Egito, e expulsou Deus do próprio templo por causa das suas iniquidades. Então o pecado, ele tem suas consequências. E Deus agora está tratando com o povo, mas mesmo o juízo de Deus é na expectativa de que o povo se arrependa e volte. Agora, vamos para o versículo 15 desse capítulo 24, porque aqui está a representação mais dura da mensagem do profeta Ezequiel. Porque até agora, irmãos, ele está fazendo maquetes, em algum momento ele vai estar representando um teatro, né, um esquete, ele está simbolicamente fazendo representações, e a sua palavra profética vem por meio de fábulas e imagens. Mas agora, Ezequiel 24:15, veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contudo, não lamente, nem derrame nenhuma lágrima. Sabe, Deus está falando a respeito da morte da esposa do profeta. Com um único golpe, eu vou matar a sua esposa. Ele se refere à esposa do profeta como o prazer dos seus olhos. Eu vou tirar o prazer dos seus olhos. E ele diz: contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Verso 17: não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e as sandálias nos pés. Não cubra o rosto, nem coma a comida costumeira dos pranteadores. Assim falei de manhã ao povo, e à tarde a minha mulher morreu. No dia seguinte, fiz o que me havia sido ordenado. Então o povo me perguntou: você não vai nos dizer que relação essas coisas têm conosco? E eu lhes respondi: esta palavra do Senhor veio a mim. Diga à nação de Israel: assim diz o soberano, o Senhor: estou a ponto de profanar o meu santuário, a fortaleza de que vocês se orgulham, o prazer dos seus olhos, o objetivo da sua afeição. Os filhos e as filhas que vocês deixaram lá cairão à espada, e vocês farão o que eu fiz. Vocês não cobrirão o rosto, nem comerão comida costumeira dos pranteadores. Vocês manterão os turbantes na cabeça e as sandálias nos pés. Não prantearão nem chorarão, mas irão consumir-se por causa das suas iniquidades e gemerão uns pelos outros. Ezequiel lhes dará um sinal. Vocês farão o que ele fez. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. E você, filho do homem, no dia em que eu tirar deles a sua fortaleza, sua alegria e a sua glória, o prazer dos seus olhos, e também os seus filhos e suas filhas, o maior desejo de suas vidas, naquele dia, um fugitivo virá dar-lhe a notícia. Naquela hora, a sua boca será aberta. Você falará com ele e não ficará calado. E assim você será um sinal para eles. E eles saberão que eu sou o Senhor. Amém? E aí? É bom brincar de crente, né? É bom brincar de ser evangélico. Mas, irmãos, isso é história real, é vida real. E agora, certamente, é a mais dura das profecias de Ezequiel, porque ele não está apenas fazendo um teatro, não é uma profecia simbólica, não é uma mensagem alegórica, não é uma parábola apenas, mas é uma profecia viva. É uma profecia viva. Ezequiel, o que está para acontecer, eu vou representar através da sua vida. Eu vou tirar o prazer dos seus olhos, de súbito. E diz o texto que ele não deveria lamentar nem chorar. E isso era, essa era a mensagem que Deus estava passando para o que haveria de acontecer com o povo. Porque para aquele povo, o templo era a glória deles, era o prazer dos olhos deles, era o orgulho da nação, embora eles tivessem expulsado Deus do templo para cometer atrocidades ao ponto dos pais entregarem os seus próprios filhos para serem oferecidos em sacrifício a deuses estranhos. E Deus agora toma providência e diz que esse povo não iria sequer chorar, nem lamentar, porque cada um estaria preocupado com a sua própria sobrevivência. Não ia haver espaço, tamanho a dor e tamanho o sofrimento. É nessa hora que alguns olham e dizem, não, eu não quero esse Deus. Ah, se Deus é capaz de chegar a esse ponto, então eu não quero, eu vou me afastar desse Deus. Mas, irmãos, nós pensamos no sofrimento do povo. Nós somos capazes de nos identificar com o sofrimento do profeta Ezequiel, que apesar de tudo, que foi quem sofreu, obedeceu. Porque a palavra diz que assim falei de manhã ao povo, e à tarde minha mulher morreu. No dia seguinte fiz o que me havia sido ordenado. Veja só, Deus disse, olha, eu vou fazer isso, vou tirar o prazer dos seus olhos, como diz o texto, né? Com um único golpe, quer dizer, de repente, nós não sabemos que tipo de morte ela sofreu, mas de repente, Deus falou de manhã, à tarde aconteceu, e Deus deu uma ordem para ele, não chore, não lamente, que ninguém veja o seu sofrimento, não coma a comida dos que estão de luto, quer dizer, não tem aparência de quem está sofrendo, que ninguém escute o seu gemido. E Ezequiel disse, na manhã seguinte, eu fiz conforme a palavra do Senhor. E a gente se identifica com o sofrimento de Ezequiel. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Quantos de nós se identificam com a dor do coração de Deus? A gente subestima o coração do Pai, o tanto que ele sofre com a rebelião, com o pecado, com a injustiça. E sabe, irmãos, Deus não passa nunca passou e nunca passará pano para o pecado. Pecado sempre tem um preço, sempre traz suas consequências. Pecado sempre vai trazer consigo a conta. Vai chegar, a conta vai chegar. E a gente é capaz de se identificar com tudo. A gente, sabe, sofre por a gente mesmo, sofre a dor do outro. Coitado do profeta, Deus está sendo cruel demais. E ninguém pensa no coração do Pai, aquele que nos criou, aquele que nos ama, aquele que o tempo todo está nos atraindo. E o desejo de Deus, gente, é restauração.
Aleluia.
É salvação, é cura, é realinhar o povo, mas o povo está simplesmente colhendo as consequências do seu próprio pecado. Deus não é injusto, Deus não é cruel, nós somos injustos, nós somos corruptos, nós somos cruéis, e quanto menos a gente reconhece isso, mais nós somos inclinados para um juízo, um castigo, um sofrimento iminente. Mas o desejo de Deus é sempre nos abençoar.
Amém.
E a gente espera que Deus se dobre e compreenda o nosso pecado. Quando nós não queremos nos dobrar em arrependimento, em contrição e choro, e entender que Ele é Deus.
Aleluia.
E nós somos seus súditos.
Aleluia.
Ele é o Pai, nós somos os filhos. Ele é o oleiro, nós somos o barro. A gente quer inverter as coisas. É colocar o homem no centro da vida. É colocar o homem no centro da história, do palco. Irmãos, isso nunca vai acontecer. Se você está esperando que Deus se dobre à sua arrogância, à sua autossuficiência, ao seu jeito de querer que as coisas sejam, isso nunca vai acontecer. Deus é Deus, agora Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é cheio de amor, mas o pecado, o salário do pecado é a morte, e isso permanece infalível. Aliás, Deus providenciou a solução para o pecado, cura para o pecado. E sabe, há uma identificação clara que Ezequiel é um tipo de Cristo, porque Jesus, ele toma para si essa expressão, ou a gente não sabe se essa expressão foi dada já como uma seta, né? um direcionamento profético para Jesus, mas Ezequiel, várias vezes ele é chamado por Deus, filho do homem, filho do homem, filho do homem. Jesus é o filho do homem. Ele é descrito como filho do homem, Mateus 8, Mateus 11, filho do homem. Há uma identificação clara, e Jesus entregou seu próprio filho na cruz, por amor a mim e por amor a você. Sabe, algumas lições nós podemos tirar desse texto, irmãos, e de verdade, eu não me importo com quantidade de seguidores e multidões. Claro, nós queremos, porque isso pulsa no coração de Deus, que o máximo de pessoas cheguem ao conhecimento do Evangelho, se arrependam e sejam salvas. Mas se para isso for necessário deturpar a palavra de Deus, de alguma maneira a gente adulterar a palavra para atrair multidões, irmãos, é melhor, como Ezequiel, você estar só, você ser uma voz solitária, você sofrer o que precisar sofrer, enfrentar o que precisar enfrentar, mas ser fiel à mensagem de Deus.
Aleluia.
Então, nós estamos diante de uma geração que abre concessões para tudo. Agora mesmo, sabe, meu Deus, o que é, o que será dessa nação, Brasil? Porque nós estamos vendo aí uma inversão de valores total em todas as áreas. O diabo veio com uma ideologia demoníaca, diabólica, para desconstruir a verdade, para colocar o homem no centro da vida, no centro da existência. E nós temos aí uma inversão de valores total, total. Hoje um pai não pode repreender o filho, não pode disciplinar o filho, senão o filho vai chamar o conselho tutelar. Hoje nós vemos uma incursão lá no Rio de Janeiro, né? E parece que o Estado nem sabe qual é mais o seu papel, porque é o Estado contra o Estado. Uma hipocrisia sem fim. E é triste a perda de vidas. Cada vida que se vai, parte o coração de Deus. Mas, irmãos, é uma hipocrisia. Ninguém nunca fez nada, não faz nada e fica com essas ações também paliativas, porque não resolve, porque não se quer resolver. E há quanto tempo o Evangelho tem sido pregado nessa nação, mas parece que não há arrependimento. Mas a conta vai chegar, um dia vai chegar. Glória a Deus, porque nenhum de nós está destinado a viver aqui para sempre. Essas agruras um dia vão passar, o sofrimento vai passar, a lágrima será enxugada dos nossos rostos, amém? A humilhação vai passar, a doença, o pecado, a iniquidade, tudo isso, a corrupção, tudo isso vai passar. Deus está alertando ao povo, Deus está chamando pessoas ao arrependimento. Essa foi a grande mensagem de João Batista, a mensagem de Jesus: arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Mas quantos querem dar ouvidos? Quantos querem dar ouvidos? Nós temos falsos profetas se alocubrando aí, ou tentando se alocubrar da igreja, levar vantagem, é alocubrar, tentando levar vantagem sobre parte da igreja, com profecias mentirosas. É dinheiro, dinheiro rolando em muitos aspectos. O foco tem sido isso de muitas pessoas, mas Deus não irá se dobrar. E pessoas sendo enganadas, correndo atrás de profecias falsas, pagando por profecia, pagando para ter um profeta particular. Mas como nós precisamos orar, veja o teor dessa mensagem. Em primeiro lugar, saiba que pecado sempre terá suas consequências. Pecado só não terá consequências se você de fato se arrepender e se refugiar em Cristo Jesus. Amém. Se você reconhecer o seu próprio erro, sua própria miséria, sua própria falência, e dizer: amém, Senhor, eu dependo de Ti, eu dependo de Ti. Segundo lugar, veja o nível de obediência desse homem. Sabe, ao ler essas palavras, claro, eu já conhecia o texto, mas mais uma vez, refletindo, orando, eu fico com vergonha das minhas queixas. Não que eu viva me lamentando, mas sabe quando de vez em quando vem aquele suspiro: ô Senhor, você deseja tanto uma coisa, aquilo não acontece, aí vem aquela brisa de frustração, e você dizer: poxa, por quê? Gente, o que a gente passa muitas vezes não é nada, não é nada. E nós, não quero diminuir a dor de ninguém, mas eu sei que conheço irmãos que tem passado por sofrimentos, assim, humanamente falando, insuportáveis. Mas Deus tem sido o sustento, como Deus foi o sustento do profeta Ezequiel. E sabe, há um consolo aqui, é que eu creio pela fé, que embora a esposa de Ezequiel tenha sido tirada da terra, ela não morreu, ela não sumiu, ela não se tornou uma pessoa inexistente. Ela mudou de plano, ela foi para a glória. Certamente Ezequiel a reencontrou, né? Assim como os filhos de Jó, que não morreram, porque ali na contagem de todos os bens de Jó, de tudo aquilo que Jó tinha, e a gente podia imaginar que depois de Jó ter recebido em dobro tudo o que recebeu, ele recebeu não em dobro a mesma quantidade de filhos. Por que não? Porque os filhos que lhe foram tirados, não deixaram de existir. Então, se ele tinha 10 mil bois, recebeu 20 mil. Se tinha 7 mil camelos, recebeu 14 mil. Ele tinha 10 filhos. E esses filhos partiram. E por que ele não recebeu 20 filhos dobrado? Porque no caso das pessoas, elas não desaparecem. Elas permanecem no céu, vivinhas da Silva. De modo que, ao receber 10 filhos, ele teve uma porção dobrada de filhos. Você está entendendo?
Amém.
Então, aquelas pessoas que nos são tiradas, elas não deixam de existir, se partiram no Senhor. Amém? Simplesmente mudaram de endereço. Foram para a casa do Pai e nós um dia a encontraremos, se de fato a nossa esperança estiver em Cristo Jesus. Amém? Então, irmãos, vamos deixar de brincar de evangelho. Deixar de brincar de ser crente, pedir a Deus nobreza, pedir ao Senhor que nos traga, sabe, essas virtudes cristãs, um caráter cristão aprovado, que o Senhor nos torne homens e mulheres honrados diante da sua palavra, diante da sua presença, né? Que o Senhor traga esse santo temor ao nosso coração. Isso era uma coisa muito pessoal que eu vinha meditando no meu coração e eu vou compartilhar agora. Não era minha intenção, mas eu vou compartilhar. Deus me voltou novamente ao texto de Jabez. Lembra desse personagem? Que ele nasceu em muito sofrimento e a mãe deu esse nome porque ele causou muito sofrimento. Seu nome era aquele que causa dores. E o texto diz que esse homem, ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos, o mais respeitado entre os seus irmãos, e porque ele fez uma oração. Ele pediu a Deus: ó Deus, que o Senhor me abençoe e alargue as minhas terras, e que a tua mão esteja sobre mim, me guardando de males e livrando de dores. E a Bíblia diz que Deus atendeu o seu pedido. E Deus me trouxe de novo no coração essa palavra. Eu resolvi voltar essa palavra, e porque às vezes a gente foca muito na bênção, a gente foca muito na bênção que Jabez recebeu, e a gente quer a bênção do Senhor sobre nós, as fronteiras alargadas, a mão do Senhor nos livrando do mal, e está tudo certo, e a gente acha que é porque Deus abençoou Jabez que ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. Sabe o que veio no meu coração, irmãos? Da gente inverter a ordem. E se por acaso a gente pensar que Deus abençoou Jabez justamente porque no coração ele era nobre, ele era ilustre, e eu fui pesquisar no hebraico essa expressão, ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos, e a palavra ali significa mesmo, ele foi o mais honrado, ele foi o mais respeitado, por causa da atitude do coração dele. E sabe o que Deus me falou? É que às vezes a gente está focando no resultado, sem muitas vezes focar na essência, naquilo que Deus espera que saia de mim e de você.
Amém.
E a palavra no hebraico, a tradução literal é peso. A presença de Jabez trazia um peso de autoridade, um peso de caráter, um peso de honra. Sabe, Deus está falando para mim e para você hoje, é o que Ele espera encontrar em nós, o Seu povo. E eu sei, irmãos, nenhum de nós é perfeito, nós temos defeitos, falhas, mas entenda, Deus não passa pano para o pecado. Deus não passa pano para desobediência. Deus não passa pano para quebra de princípio. Então, queiramos, sabe, eu e você, sermos homens e mulheres de uma estirpe diferenciada, que tem uma palavra só, uma palavra retilínea, que tenhamos uma conduta só. Deixa o mundo ir pelo caminho que quer ir. Nós somos chamados a andar na contramão desse mundo, a renovar a nossa mente pela palavra e não entrar na forma por onde vai a maioria. Amém? Ezequiel foi esse homem. Que representação dura agora. Não era um teatrinho, irmãos. Agora era uma profecia viva, latente, dilacerando a sua alma. Mas esse homem, ó, nada de choro, nada de lamentação, nada. E ele aconteceu como Deus tinha dito, e ele permaneceu com seu turbante aprontado, sandália nos pés e em silêncio. E o povo vem a ele e diz: você não vai nos dizer que relação essas coisas têm conosco? Eles já sabiam. O que é que isso quer nos dizer, Ezequiel? E ele disse: é que assim como a beleza dos meus olhos foi tirada de súbito, é isso que vai acontecer com vocês. Só que no caso de Ezequiel, ele foi levado a não chorar e não prantear. No caso do povo de Israel, pela sua rebeldia, ainda que quisessem, eles estariam tão atônitos diante daquele sofrimento, que eles não teriam nem lágrima para chorar, nem força para se lamentar. Eles deveriam estar prontos para partir para o cativeiro. É dura essa palavra, irmãos. Mas com certeza, muito mais duro foi Deus ter enviado o seu único e santo filho à cruz por pessoas como nós. E ele ter visto Jesus ali, naquele flagelo, naquele sofrimento, como diria o reverendo Alexandre Ximenes, Jesus se tornou uma chaga purulenta, seu corpo todo se tornou enfermo. Ele foi maldito naquela cruz por causa de mim, de você. Imagine o coração do Pai. Irmãos, entre o coração do mundo, entre o meu próprio coração, nós precisamos estar centrados no coração de Deus. De nada adianta eu me fazer de coitadinho, de bonzinho, sentindo a dor do outro, se eu sou insensível em relação ao coração do Pai. Amém? Eita, Jesus! Eu sei, nem todo mundo gosta desse café da manhã, dessa dieta, né? Começar com essa dieta. Eu poderia aqui trazer dezenas de palavras de esperança do livro do profeta Ezequiel. Mas, irmãos, a gente precisa ir fundo na verdade. Amém? E, claro, o livro vai terminar com palavra de esperança. Mas é para a gente não achar que a igreja é um circo, né? Para a gente não achar que ser evangélico é um status de respeitabilidade na sociedade. Deus exige de nós fidelidade. O que se requer desses dispenseiros não é talento, não é título, não é carisma. O que se requer desses dispenseiros é Novo Testamento, tá? É que sejam achados fiéis. Fiéis. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Paizinho querido e santo, diante dessa palavra, Senhor, nós reconhecemos o quanto nós somos pequenos, o quanto muitas vezes nós nos encontramos aquém desse padrão, mas ao mesmo tempo nós reconhecemos que o Senhor é um Deus misericordioso e essas misericórdias se renovam apesar de nós a cada manhã, Senhor. Em nome de Jesus nós queremos nos arrepender. Nós nos arrependemos, Senhor, e pedimos até para isso a intervenção do Teu Espírito Santo, que nos traga a realidade de nós mesmos, Senhor. Deus, da nossa própria miséria, Senhor, da nossa própria carência, da nossa própria inadequação, porque essa palavra do profeta Ezequiel funciona como um espelho para cada um de nós, Senhor. É um espelho, Senhor. E em nome de Jesus, meu Deus, nos traga quebrantamento real, arrependimento. Ó Deus, uma atitude correta de coração. Deus, em nome de Jesus, não queremos viver uma religião superficial, Pai. Uma fé superficial. Livra-nos, Deus, mas nos dê, Senhor, a graça de vivermos para Te agradar, Senhor. Nós não estamos aqui para agradar a nós mesmos. Nós não estamos aqui para agradar o homem, nós estamos aqui para Te agradar, para te glorificar, para desfrutar da sua presença, conhecer o que está no teu coração e sermos fiéis, Senhor, ao que está no teu coração. E eu sei, Deus, que o Senhor é um Pai extremamente paciente, porque não fosse a sua longanimidade, não fosse a sua paciência, nenhum de nós estaria de pé, nenhum de nós estaria vivo. É graça, é misericórdia, mas que não venhamos confundir a graça do Senhor, ó Deus, com uma libertinagem, Senhor, com algo sem valor, sem preço, Pai, porque para que a graça nos alcançasse, um preço foi pago, o precioso sangue de Jesus foi derramado, Senhor. Por isso, nós devemos viver de maneira digna da vocação com a qual nós fomos chamados. Em nome de Jesus, eu oro nessa manhã, Pai, para que o Senhor esteja nos tratando mesmo, nos moldando, Deus, nos preparando para os desafios da vida. Ó Deus, livra-nos, Senhor, de um coração fraco, de um coração de manteiga, Senhor. Livra-nos, Pai, de sermos pessoas de um caráter, Senhor, duvidoso, Pai, em nome de Jesus, de uma mente dividida, Senhor. Livra-nos, Pai, nos dê, Senhor, nobreza, Pai, nos dê um coração de verdadeiros discípulos, Pai, de verdadeiros servos. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor esteja nos tratando como igreja, ó Deus, nos moldando segundo a Tua vontade. Eu oro nesse instante porque nós sabemos que ao redor do mundo há tantos irmãos sofrendo de tantas formas, Pai, mas que preferem pagar com a própria vida do que negar a fé, do que abandonar a palavra. São famílias que são separadas por causa do Evangelho e que permanecem fiéis ao Senhor. Ó Deus, e por muito menos nós estamos aqui, Senhor, reclamando, murmurando, interrompendo o nosso ministério, nos negando a servir, a louvar, a adorar. Quantas vezes nós não estamos nos degladiando por coisas tão pequenas, Senhor, e nos amargurando e retendo perdão. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, misericórdia da nossa infantilidade, Senhor, misericórdia da nossa superficialidade. Nós oramos, Senhor, para que sejamos uma geração de verdadeiros discípulos, e nós sabemos que essa não é uma obra que o homem seja capaz de fazer, mas é fruto de uma relação de intimidade contigo. E por isso nós estamos aqui clamando, pedindo e batendo, Senhor, faça morrer, nos ajude a fazer morrer a nossa natureza terrena, Senhor. Nós queremos fazer morrer, Pai, todo o nosso egoísmo, Senhor, todo ciúme, a ira, a vaidade, Senhor, o egocentrismo. Pai, faça morrer, nos ajude a fazer morrer essa nossa natureza terrena, toda altivez, todo espírito de independência. Senhor, nós queremos subjugar a nossa carne, Senhor, a lascívia, a inveja, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos mais do Teu Espírito Santo. Nós nos entregamos nessa manhã, nós nos consagramos nessa manhã para dizer: Senhor, vem com o Teu poder, venha impactar as nossas vidas, assim como o Senhor impactou os Seus discípulos em Pentecostes e transformou a disposição deles, Senhor, de homens covardes, de homens amedrontados, de homens sem palavras, de homens que disputavam para saber quem era o maior. Ó Deus, transformou em verdadeiros servos, em verdadeiros profetas, em verdadeiros embaixadores do Teu reino. Pai, nós queremos mais do Teu Espírito Santo. Faz-nos verdadeiros soldados de Cristo, capazes de, se necessário, sofrer por causa do Evangelho, sofrer o dano, sofrer a afronta, sofrer a perseguição, porque o Evangelho não é só prazer, não é só conquista, não é só vitória, é também sofrer por amor a Cristo. A palavra diz que todos os que desejam viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguição. E Pai, porque conosco seria diferente? Nós não somos, Senhor, de uma qualidade superior a quem quer que seja, a não ser pela intervenção do seu amor e da sua graça. Por isso, nós nos colocamos aqui nessa manhã. Eu oro juntamente com os meus irmãos para que nós venhamos abraçar todo o pacote do Evangelho. Que não sejamos seletivos, Senhor, ao ponto de escolher só o que nos agrada, só o que nos interessa, mas que venhamos viver a palavra como um todo, Pai. Homens e mulheres que podem até ser menosprezados diante dessa presente era, mas que são conhecidos no inferno e conhecidos no céu. Sabe, que os nossos nomes estejam arrolados no inferno, escrito assim: procurado, procura-se, paga-se uma recompensa. Que nós sejamos odiados pelo diabo e pelos seus anjos, assim como Paulo era reconhecido no inferno, mas que sobretudo sejamos conhecidos no céu como verdadeiros servos, assim como Estevão, que em face de um apedrejamento viu os céus abertos e Jesus de pé à direita de Deus, aguardando a sua chegada. Ó Pai, que nós sejamos como foi Filipe em Samaria, que provocou um avivamento naquela cidade, Senhor. Que sejamos como Pedro, como Tiago, como João, como Paulo, como verdadeiros discípulos do Senhor, homens e mulheres fiéis, comprometidos com a sua presença primeiramente, comprometidos com um relacionamento com um Pai que é amor em essência. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos. Nós queremos viver esse padrão, Senhor. Nós queremos ser contados como Abraão, Isaac e Jacó. Nós queremos ser contados como Moisés, Senhor, como Daniel, Pai, como Josué. Nós queremos ser contados como Débora, Senhor, como Ruth, como Esther. Nós queremos ser contados, Senhor, como Davi, Pai, que tendo servido aos propósitos de Deus na sua geração, adormeceu. Nós clamamos para que o Senhor levante um verdadeiro exército, Pai. Como Paulo disse a Timóteo: sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Que se levante uma geração de soldados do Senhor, de valentes pelo Senhor, como foi o profeta Isaías, o profeta Jeremias, como foi Ezequiel e tantos outros. Nós estamos aqui para te servir, Pai. Nós estamos aqui para cumprir as tuas ordens, Senhor. Mas o Senhor conhece a nossa estrutura, por isso Deus opera em nós. Que essas palavras nessa manhã se transformem em vida dentro de nós. Que seja mais uma peça, Senhor, nesse quebra-cabeça, Senhor, de um homem e mulheres, Senhor, íntegros e maduros, plenos, Senhor, que não tem falta de coisa alguma. Em nome de Jesus, acrescenta a nós, Senhor, essa perseverança, essa persistência, esse permanecer, Senhor, na palavra, permanecer na sua presença, permanecer buscando. Nós pedimos que o Senhor acrescente, Senhor, a virtude, Pai. Em nome de Jesus, acrescente em nós a fé, a paciência, o amor, para que em tudo nós sejamos mais parecidos com Jesus. Não importa a opinião do mundo, não importa o que possa nos fazer o homem. A palavra diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, toda a infantilidade religiosa, Senhor, sendo superada pela profundidade na busca, na fé, no conhecimento, no procedimento. Nós declaramos que toda a superficialidade no conhecimento será substituída pela profundidade, Senhor. Ó Deus, como as águas cobrem o mar, toda a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor. Em nome de Jesus. Pai, que se levantem os valentes dessa geração, que se levantem os ousados, os intrépidos dessa geração, uma obra que o Senhor mesmo fará, em nome de Jesus. E nós confiamos em Ti, Pai. Cuida de cada um de nós. Perdoa-nos, Senhor, pelos zilhões de vezes em que entristecemos o Teu coração, em que fomos rebeldes. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes em que fomos desobedientes, pelas vezes em que com nossas atitudes ou omissões nós entristecemos o teu coração. E opera em nós, Pai. Opera em nós, Senhor, um caráter transformado, uma mente renovada, Senhor. Um coração, Pai, alinhado ao teu, Senhor. É essa graça que nós pedimos. Livra-nos do fermento dos fariseus, da hipocrisia, Senhor, do fingimento, Senhor. Livra-nos, Pai, e nos faça homens e mulheres de verdade, Senhor. Homens de uma boa consciência, um coração puro e uma fé não fingida. É assim que nós te oramos e te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos para a leitura do Salmo nessa manhã, em nome de Jesus.
Bom dia, com muita alegria, de verdade. É muita alegria mesmo. Amém? Vamos declarar uma parte do Salmo, Salmo 31, a partir do verso 19. Fala o seguinte: como é grande a tua bondade, que reservastes para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. No abrigo da tua presença os escondes das intrigas dos homens. Amém. Na tua habitação os protege das línguas acusadoras. Bendito seja o Senhor, pois mostrou o seu maravilhoso amor para comigo, quando eu estava numa cidade cercada. Alarmado eu disse: fui excluído da tua presença. Contudo, ouviste as minhas súplicas, quando clamei a ti por socorro. Amem o Senhor todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas aos arrogantes dá o que merecem. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor.
Aleluia. 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 Esse é o Deus que nos resgatou, é o Deus que nos sustenta. Quero saudar aqui nossa irmã Aparecida, ela não está aqui, ele está lá com a irmã Danielita. Está prestando essa assistência, que Deus abençoe, que Deus renove também você que precisa de cura, de restauração. Tia Neide, Deus abençoe. E é isso, gente. Deus nos dá ânimo, coragem, alegria, amém, contentamento. Nós vamos cumprir todo o propósito do Senhor e ver a vontade de Deus sendo estabelecida na nossa terra. O que importa é a gente chegar lá e Deus dizer: bem-estar, servo bom e fiel, né? Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Amém? Que Deus nos abençoe. E se o Senhor permitir, estaremos juntos amanhã nesse mesmo horário. Um abraço.